Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 22, meia parte. Adeus, amigos, bela companhia. Aos lares distantes cada qual de nós, por caminhos diversos, deve um dia chegar. Catulo, epigrama 46. Não haviam descontinuado as visitas feitas a Cirino por enfermos de muitas léguas em torno. Tão frequentes e teimosos eram os casos de sesões ou maleitas, que a porção de sulfato de quinina quinqueira em suas canastras estava toda esgotada, pelo que se vira levado a substituir esse milito sem canta confiança, porém, por plantas verdes do campo ou ervas secas, fornecidas por uns bolivianos que encontraram em Minas, vindos de Santa Cruz de la Sierra em peregrinação pelo interior do Brasil, e a tratarem de doentes, sem Chernoviz em punho, nem aqueles recícios de cunhos terapêuticos que ostentava o nosso doutor. Entre os enfermos que o vinham diariamente procurar, alguns acusavam molestias cujas qualificações eram complicadas e estrambóticas. Assim declaravam-se salteados de engasgue, espinhela caída mal de encalhe, tosse de cachorro, feridas brabas, almorreimas erisipelás, ou até assombração e mal-olhado. Quem se queixava de engasgues era o capataz de uma fazenda chamada Duval, distante umas boas 50 léguas. Do senhor doutor, disse o enfermo, a minha vida é um continuo lidar de sofrimentos. Estou com este mal vai fazer 5 anos no Sejoão. Por signal que me veio com uma grande dor na boca do estômago. Vezes é que não posso engolir nada, sem beber muitos golos de água, de maneira que me encharco todo e fico que mal me mexo de um lugar para outro. A dor, perguntou Cirino, ainda sente. O toda a vida, respondeu o capataz. O que me aflige mais é que há comidas então que não me passam na guela. É um fastio dos meus pecados. Boto uns pedacinhos no bucho e parece-me que dentro tenho um bolo o que me está a subir e descer pela garganta. Receitou o médico umas doses de erva de marinheiro como emético e fez mais algumas prescrições que o enfermo ouviu com toda a religiosidade. No estado de perturbação moral em que se achava o jovem facultativo, não é que fosse uma coisa por outra, mais importante, porém, era a fé que suas indicações incutiam, a fé. Essa alavanca poderosa da medicina, esse contingente precioso que o espírito ministra aos ingentes esforços da natureza na sua constância de luta contra os princípios morbidos. O doente de espinhela caída acusava um peso muito forte e perene no peito e a impossibilidade de levantar as mãos junto à mesma altura. Prescreveu-lhe Cirino amargo do campo, genciana e quina, e ordenou-lhe certas cautelas firmadas na voz geral, mas com algum fundo de razão, verbigratia. Engolir sempre a saliva e, sobretudo, deixar de fumar depois de comer. Um infeliz moço, ao passo que tratava de curar os outros, mais que ninguém precisarizava de quem nem lhe cuidasse, pelo menos da alma. Via não só Meir fazendo os seus preparativos de partida, e em véspera de deixá-lo a sós com Pereira, podendo este descobrir afinal o engangano em que havia laborado, como também a clínica quase esgotada, aconselhando-lhe a conveniência de transportar-se para outro ponto e continuar a interrompida jornada. Tudo isto, e o amor a augmentar, a tirar-lhe todo o sossego, a consumiu a fogo lento. Mas na realidade, desde o achado da sua magnífica borboleta, não pensava senão em partir.
No?
Dizia ele ao que está já em Magdeburgo. Quantas léguas Mengot? Papilho Inocentia, a minha gloria, que dizes sem.
Quirino. É verdade.
Mas quem sabe se o senhor não deveria ficar mais tempo aqui. Talvez achasse outra borboleta nova, não? É impossível. Era felicidade demais. Além disso, o dinheiro não me havia de chegar. Oh, posso emprestar-lhe. Muito obrigado. Mas é de todo impossível a minha estada aqui. Veja o senhor. Tenho ainda que ir a Camapuã, a Miranda Barapuá, para então voltar. Só me restam poucos meses. A Sociedade Entomológica de Magdeburgo conta comigo na primavera do ano que vem. Metido uma vez essa ideia na cabeça, Meyer não deixou mais de falar na sua viagem um só instante, e para que a execução correspondesse ao prometido do, mandou na tarde seguinte, José Pinho, o camarada, alçar cargas às costas do burro, depois de as ter, ele próprio, arranjado e revistado com toda a cautela. Julgou o carioca nesse momento dever lavrar um protesto.
E macho, disse ele com meio mensal conteúdo de um modo de andar essas estradas à noite.
Afinal, havemos todos de cair na alguma buraqueira. Eu, o senhor, o burro de cagar e os bichos. E não chegaremos, nem eu ao Rio de Janeiro, nem eles e o senhor à sua terra.
Enfim, já estou cansado de o avisar. No momento partida, apresentava ao naturalista aquele mesmo aspecto da célebre noite da chegada. Eram aquelas mesmas frasqueiras tiracolo, aquele mesmo ar tranquilo e bonachão com que viera fora de horas pedir pousada à casa de Pereira. Este, ao ver o hospede a cavalo e prestes a deixar para sempre a sua morada, sentiu-se possuído de alegria, mesclada, sem saber por quê, com surpresa repentina e de tal ou qual comoção. No fundo, achou de si para si desconfianças mal empregadas e deixou-se levar pela simpatia que em todos incutia o caracter naturalmente inofensivo e meigo do Sachônio. Chegou, declarou Meyer, a hora da minha despedida. E sacudindo com força a mão e o braço do mineiro. Senhor Pereira, meu amigo, adeus. Nunca mais nos havemos de ver, mas hei de lembrar-me do senhor toda a vida. Quando eu estiver na minha pátria, aqui a milhares e milhares de léguas. Pelo pensamento recordarei os dias felizes, que a passei.
Oh, senhor, balbuciou Pereira.
Oh, sim, felizes, continuou Meyer com muita lentidão. Felizes porque correram. Sem eu perceber que o teu tempo estava caminhando. De todo o Brasil fica em minha lembrança. Mas desta sua casa. Essa lembrança é mais viva e mais forte. Acompanhara o alemão o seu pensamento com acentuado gesto, acenando com o punho fechado para mostrar a lealdade daquelas impressões. Voltando-se para Cirino, acrescentou. Senhor Thor, as suas receitas estão todas marcadas no meu caderno.
O senhor pode enganar-se vezes. Mas as suas intenções são sempre boas, e isso basta para desculpar o eu.
Interrompendo o que é dizendo, ficou instantes a olhar para Cirino e Pereira, que estavam igualmente silenciosos, e uma lágrima comprida deslizou-se-lhe pela face, sem que a fisionomia mostrasse a menor alteração. O adeus, concluiu ele de repente. Oh, boa viagem, senhor Meyer, boa viagem, diz Pereira ajudando a amamontar a cavalo.
O adeus, repetiu ele, interpelando o camarada.
E o Juquivá na frente. Toque pouco no burrinho. Nosso pouso é da meia légua. Deu Meyer então de redias e caminhou a passo. Logo após de José Pinho, que munido de cabeçudos do cassete evidentemente hostiu as costas do cargueiro e entregue aos seus cuidados.
Ilustração. Lave o homem, exclamou Pereira
ao ver a tropinha pelas costas. É um alívio. Ele, coitado, não era mal. Mas não tinha modos. Safa aí de me lembrar para sempre do tal senhor Meyer. Foi uma campanha?
Olhe, senhor Cirino, não está aí de volta. Teria esquecido alguma bugiganga. Com efeito, reaparecia a trote o alemão em carne e osso, como quem vinha procurar ou dizer coisa de importância.
Então que tem? Perguntou Pereira adiantando-se e alçando a voz.
Deixou algum trem?
Pô, que o é escurão.
Meyer não ia chegando e de certa distância entrou-lo a explicar a razão da volta.
Não deixei coisa alguma. Senhor Pereira, tão somente faltei a um dever.
Em qual é?
Indagou o mineiro.
Não me despedi de sua filha.
Replicou Pereira com vivacidade.
Não era preciso.
Mas não ela, tanto mais que ela. Meio adoentada. Há pouco tinha muito peso na cabeça. Eu lhe hei de dizer.
Não se incomode.
Pois então, observou Meyer com muita gravidade. Diga-lhe que tem em mim um criado, em toda a parte onde esteja. O seu nome ficou para sempre na ciência e a estima em quem o é grande. É uma moça muito bela. Digna de ser vista na Europa.
Pois não.
Pois não, interrompeu Pereira, vá sem susto.
Sim, eu me vou, adeus.
Vá indo. Olhe que o sol dobra de repente aquele mar e a noite cai logo.
E sim.
Sim, Deus. Disse ele despedindo-se de uma vez. E na estrada areenta, a luz do astro que descambava, foi se tornando comprida mais e mais a sombra do bom Meyer. À medida que ele marchava atrás do seu camarada, do cargueiro e da coleção entomológica. Nota 106. Escurão é o finalizar do crepúsculo.